Hoje vai ser lançada a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Como o sistema sofreu um corte aí de 2 bilhões e 300 milhões de reais, é muito dinheiro. Está marcada também, né, para durante esse lançamento, um ato exatamente em defesa do orçamento, né? Em defesa do orçamento do Sistema Único de Assistência Social.
É, e com esse corte de 2 bilhões e 300 milhões de reais, né, Edson, presidente da frente, deputado Danilo Cabral, que é do PSB de Pernambuco, já encaminhou requerimentos com pedidos de informação ao governo, cobrando a recomposição desses recursos.
Exatamente, e é com o deputado Danilo Cabral, que preside essa frente parlamentar, que a gente vai conversar agora para falar sobre esse assunto, ele que é do PSB do Ceará. Deputado Danilo Cabral, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos que nos escutam.
Pois é, deputado, como o senhor avalia essa mudança aí no orçamento do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, perdendo aí verbas em corte daí da ordem de mais de 2 bilhões de reais?
Olha, Edson, primeiro é importante a gente fazer um breve relato do que significa o SUAS. É um importante sistema que muitas vezes a própria sociedade brasileira não conhece a importância dele, né? O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele tem origem na nossa Constituição Federal, né? Completando 30 anos agora da Constituição Federal, lá atrás o Estado brasileiro passou a ter uma visão de que as pessoas tinham direito a uma proteção social, não como um favor, como muitas vezes eram praticados. Às vezes até em troca, né, de algum tipo de benefício pelo próprio Estado brasileiro, por agentes públicos. Passou a ser um direito. Então a Constituição fez esse reconhecimento em 1988. Depois nós tivemos a Lei Orgânica da Assistência Social, que estruturou e disciplinou melhor isso. Em 2005 a gente teve a Constituição do SUAS, da mesma forma que tem na saúde, o Sistema Único de Saúde. Nós tivemos a criação de uma ampla rede de proteção, que está constituída hoje sob a coordenação da União, mas sobretudo praticada por estados e municípios. Uhum. As pessoas que estão hoje referenciadas no Bolsa Família, que são atendidas nos CRAs, nos CREAs, no Centro de Fortalecimento Físico, são aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e precisam dessa proteção, né? Aqueles que estão na adolescência, na velhice, enfim, crianças no limite do risco com a droga ali. Então, esse sistema é o chamado SUAS. O que é que ocorreu? Já há 2 anos, na verdade, ali no governo aí do presidente Temer, nós vimos o orçamento do SUAS ser contingenciado. E naquele momento nós fomos procurados por setores da sociedade que militam nesse ambiente, dos secretários municipais, de colegiado de secretários estaduais, do colegiado da CNAS, do Conselho Nacional de Assistência Social, fora dos usuários, fora dos trabalhadores, para recompor. E criamos a frente parlamentar, para que a gente pudesse fazer um movimento na Câmara, juntando os parlamentares que tinham essa convicção da importância do Sistema Único de Assistência Social. Pois bem, lá atrás nós conseguimos fazer um movimento, ele foi importante, recompôs uma parte, mas já no governo do presidente Temer, né, nós ficamos com um passivo na recomposição do Sistema Único de Assistência Social da ordem de 1 bilhão e 400. Uhum. Esse passivo, agora com a nova proposta que foi encaminhada para 2019, da lei orçamentária anual, ele é ampliado e fica nesse valor aí de 2 bilhões e 200 milhões de reais, o que vai penalizar toda a operação desse sistema. E num momento que a gente está mais precisando da proteção social do trabalhador, daquela população mais vulnerável. A gente está vivenciando uma dura crise, são três de crise profunda, que gerou aí 50 milhões de brasileiros hoje que vivem abaixo da renda da miséria, dados oficiais. Uhum. Então, não é momento do Estado brasileiro se distanciar dessas pessoas, é momento de se aproximar dessas pessoas para protegê-las ainda mais. Por isso que nós vamos hoje fazer, na verdade, o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Será hoje às 16 horas, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, com a participação de todas essas entidades que nós estamos aqui também, mas sobretudo com a ampla participação dos parlamentares. A frente tem uma largueza partidária, foi constituída com mais de 250 parlamentares, parlamentares de governo e parlamentares de oposição, de todos os partidos, mostrando que essa é uma questão que vai além das diferenças políticas. O que nos une é a garantia de a gente ter uma proteção social para o povo brasileiro, que
está na sociedade social. Agora, o lançamento hoje, né, 16 horas, como o senhor mencionou, E quais seriam os próximos passos para agilizar a recomposição desses recursos?
Tem dois movimentos que são em curso, precisam ser tratados. Na verdade, três. Um diz respeito a uma parte do pagamento de benefícios. O corte que ocorreu no governo Temer, na época, foi só na gestão. Esse que ocorreu para esse ano, 2019, ele é mais profundo, porque ele tira recursos, que são esses 2 bilhões e 200 que faltam para a gestão, mas tira recursos também de pagamento de benefícios. O BPC e o Bolsa Família, em função daquela coisa, da discussão da regra do ouro, de ouro, ela foi reduzida a metade o valor do seu orçamento. Então está faltando aí 45 bilhões, é isso no número, bilhões, sendo 30 bi para pagamento de BPC e 15 bi do Bolsa Família. Se não tivermos a recomposição desse orçamento, a gente só tem dinheiro para pagar até o meio do ano. Nós mandamos um ofício, provocamos o governo, o Ministério Paulo, o ministro Paulo Guedes e o próprio ministro Arnaldo Terra, para que ele explicasse o que iria ser feito sobre esse movimento e o movimento dos SUAS. No caso da recomposição do pagamento de benefícios, eles mandaram um PLN. Hoje à tarde nós temos uma conversa com o relator desse PLN, que é o deputado Cacá Leão, da Bahia, para que a gente agilize a aprovação na CMO e isso chegue ao plenário. O outro movimento é a recomposição dos outros 2 bilhões e 200, e aí vamos fazer uma pressão junto ao governo, sobretudo a área econômica do governo, porque a resposta que nós tivemos ao nosso pedido de informação do ministro Osmar Terra foi dizendo que o Ministério da Economia não tem o que fazer, tendo em vista a questão da PEC dos gastos, só recomporá se o próprio Ministério da Ação Social apresentar de onde sair o dinheiro. Ou seja, tem uma disputa dentro do orçamento dentro do governo que nós temos que pressionar a equipe econômica para ter a sensibilidade de colocar 2 bilhões, são apenas 2 bilhões de reais, né, para você ter um atendimento a 30 milhões de brasileiros que estão nessa situação. Uhum. O governo faz benesses a toda hora fiscal, são 400 bilhões de reais que o governo brasileiro abre mão, né, para beneficiar determinados setores, sobretudo da economia. E não podem imputar 2 bilhões de reais apenas para garantir a proteção a 30 milhões de brasileiros. Isso é uma coisa inconcebível. Então vamos fazer a pressão para que esse orçamento seja recomposto.
Muito bem. Deputado, o senhor acredita que a questão das políticas sociais, né, que podem ser implementadas a partir do Sistema Único, elas ficam extremamente prejudicadas com essa mudança e, nesse sentido, a recomposição desses recursos poderia trazer de volta aí alguns recursos importantes para poder manter e criar também novas políticas sociais no país?
Olha, infelizmente o que a gente vê é o conjunto das políticas sociais, não é só a assistência que está passando por esse momento, né? O que nós vimos nesses cento e poucos dias do governo Bolsonaro é um profundo ataque às políticas sociais. A educação, eu sou membro da Comissão da Educação, fui presidente da comissão até agora, semana passada, o ministro Paulo Guedes tirou 3 bilhões de reais da educação. Hoje o governo anunciou que o salário mínimo não vai ter aumento real. O Bolsa Família não teve aumento real, só para dar um exemplo de forma objetiva do que está acontecendo. Em relação ao Bolsa Família, ao SUAS, o que é que nós estamos propondo para evitar, a necessidade de ter que estar ano a ano, a gente vê esse sistema de joelhos mendigando recursos. Uhum. Nós queremos garantir na Constituição, e estamos inclusive na contramão do que defende o próprio Paulo Guedes, a vinculação de recursos da União para o financiamento do Bolsa Família. Nós somos proponentes também, inclusive, de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que foi, eu apresentei em nome de todos esses movimentos, destinando 1% da receita corrente líquida obrigatoriamente para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Da mesma forma que a educação tem 25%, 18% no Estado e 18% na União, né, a própria saúde também tem vinculações, isso protege esses recursos. Então nós queremos também que a assistência social, que faz parte desse sistema de seguridade social, ele tenha recursos garantidos e apenas 1%. É muito pouco para o resultado que esse sistema traz à vida das pessoas. Então, nós apresentamos essa PEC e nós vamos cobrar, inclusive, do presidente Rodrigo Maia também, na verdade já está conversado com ele, a criação da comissão que vai dar sequência a esse debate para que a gente apresente essa contribuição como uma resposta definitiva à situação da assistência social no Brasil.
O senhor acha que, então, o que está acontecendo? A assistência social ainda não é reconhecida como uma política de Estado, deputado Danilo Cabral?
Olha, foi o que apresentou. Nós imaginávamos que era. Uhum. Né? Como a gente ficou há 30 anos, a gente viu isso ser consignado na Constituição. Antigamente, 30 anos atrás, esse tipo de movimento era conhecido como um movimento primeiro-danismo, né? As primeiras damas é que faziam aquilo, com um trabalho altruísta, com um movimento voluntarista e tal. E nós já passamos esse tempo, ou pelo menos imaginávamos que tínhamos superado esse tempo. Né? Porque, repito, de lá para cá a gente teve a LUAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, teve o SUAS, teve os planos direcionais, teve as conferências nacionais e estaduais e municipais de assistência social. E a gente viu com uma simples canetada, na época ainda de Temer, e agora reafirmado pelo governo do presidente Bolsonaro, tudo isso poderia ser desmoronado. Uhum. Então só tem um jeito da gente proteger isso, é jogar na Constituição a previsão da garantia desse recurso, porque de fato a política de Estado, ela existe quando ela perpassa qualquer tipo de governo, independente da orientação política que esse governo tem, que ele é apropriado pela sociedade. Eu acho que a gente tem um desafio, eu disse isso inclusive àqueles que militam nos SUAS, que é a sociedade brasileira reconhecer isso. É um trabalho ainda invisibilizado. Uhum. A gente só sabe, principalmente nos setores mais classe média, quando tem um problema batendo na sua porta. Enquanto não tem um problema na sua porta, esse sistema não é percebido pela sociedade brasileira. E ele é muito importante. Então, para que ele se torne política de Estado efetiva, precisa que a sociedade se aproprie dele, né, e que, independente do governo de plantão, daquele que tem a caneta, ele não mexa na organização desse sistema.
Perfeito. O deputado Danilo Cabral, que preside a Frente Parlamentar aí em defesa do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, conversando com a gente aqui, essa frente que vai ser lançada hoje, juntamente com um ato, né, em defesa aí do SUAS e pedindo aí a recomposição dos recursos que foram, no caso aí, foram reduzidos da ordem de 2 bilhões de reais, 2,3 bilhões de reais, para o Sistema de Assistência Social. Deputado Danilo Cabral, muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte a respeito desse tema. Obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico. Um grande abraço e muito sucesso aí no trabalho da Frente Parlamentar.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. Um abraço a todos vocês.
Bom dia.
Um abraço e bom dia.